os apoios. O resultado é o que vemos, é evidente que só não poderia ser outro. Os programas atrasam-se, as pessoas desistem e abdicam de tudo. Abdicam dos apoios, abdicam dos negócios, abdicam muitas vezes de sonhos. De sonhos que, em tempo de pandemia, era mais do que obrigação do governo proteger. E, consequentemente, o que temos? Temos verbas que são anunciadas para os apoios e que se diluem, não se sabe muito bem por onde e por quem. Não há programa neste governo, em tempo de pandemia, que não tenha sido confuso e completamente à margem do que foi anunciado. E isto é tão mais grave quando, aqui chegados, o governo continua a não perceber e continua a partir de pressupostos errados. Como é que se continua a exigir, Sr. Secretário de Estado, como é que se continua a exigir que quem requer apoio para pagar rendas tenha de apresentar o comprovativo do pagamento da renda? Isto é inacreditável. As pessoas estão a recorrer a apoios para que lhes sejam apoiado o pagamento das rendas e os senhores exigem o comprovativo do pagamento da renda. Isto é inacreditável. O comprovativo do pagamento da renda, o valor, está no contrato. Não é preciso, nem é possível, porque as pessoas não pagaram. Se os senhores estão a exigir o comprovativo do pagamento, isto vai deixar todos de fora, todos. Estes empresários não pagaram porque não puderam, por isso é que precisam de apoio, por isso é que estão a recorrer a estes apoios. O que é que falta perceber no que respeita a este aspecto? Senhor Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados, o que discutimos hoje é, tão só, a mais grave confissão de impreparação do Governo para fazer face às dificuldades das pequenas e médias empresas deste país. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra, pelo PEV, o Sr. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. e Srs. Deputados. Como é público e notório, as consequências da pandemia que estamos a viver não se fizeram sentir apenas ao nível da saúde pública, porque estenderam-se também ao nível social e ao nível económico. E se é verdade que essas consequências ou efeitos no plano social e económico se começaram a sentir desde a última primavera, também é verdade que ganharam outra dimensão no segundo confinamento. De qualquer forma, estamos já praticamente há um ano confrontados com fortes limitações no que diz respeito à atividade económica, com efeitos muito negativos e que atinge todos os setores da atividade. Feitas as contas e seguindo de perto o que nos dizem os dados do Instituto Nacional de Estatística, constatamos que mais de metade das empresas do nosso país sofreram reduções substanciais ao nível da faturação, porém apenas 30% conseguiram aceder às medidas de apoio que o Governo disponibilizou. São de facto números que dão que pensar, mas se olharmos para os números do setor da restauração, percebemos que os números são ainda mais preocupantes. De facto, e continuando a seguir os dados do INEM, mais de 80% das empresas do setor da restauração conheceram quebras muito pesadas na faturação, mas só metade conseguiu aceder aos apoios e mais de 70% já perdeu, aliás, a esperança de aceder a qualquer apoio, não só pela falta de informação, mas também pela natureza burocrática que normalmente acompanha esses processos. Ora, na perspectiva dos Verdes, estes números deveriam levar o Governo a equacionar a forma, mas também o universo dos destinatários desses apoios. É verdade que no final do ano passado o Governo anunciou a criação do programa Apoio às Rendas, procurando dar resposta a um dos maiores problemas com que se confrontam os espaços comerciais durante as limitações ou durante o período em que ocorrem as limitações da atividade económica. Ainda assim, há aspectos nesse programa que, a nosso ver, devem merecer a devida ponderação por parte do Governo. Falamos, nomeadamente, do acesso dos empresários em nome individual, independentemente do número de trabalhadores ou até da natureza da respectiva contabilidade, e por isso os Verdes também consideram que é necessário tomar medidas para que os apoios cheguem a quem precisa e que cheguem a tempo de evitar que o encerramento de muitas micro e pequenas empresas assuma uma natureza definitiva. Entre outras medidas, destacamos nomeadamente a necessidade de permitir o acesso a esse programa a empresários em nome individual, com ou sem contabilidade organizada, e independentemente de terem ou não trabalhadores sob a sua responsabilidade, ou ainda, por fim, a obrigatoriedade no registro do Portal das Finanças e procurar outras soluções, como o cruzamento de informação do depósito do contrato na autoridade tributária, conforme propõe o Bloco de Esquerda na iniciativa legislativa que também está em discussão e que os Verdes acompanham, como do resto acompanhamos também a proposta que o Governo agendou para hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo PCP, o Sr. Deputado Bruno Dias. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Um primeiro problema, talvez o mais grave deste debate, é o facto de ele se realizar agora, só agora, a 25 de fevereiro de 2021, com milhares e milhares de micro, pequenos e médios empresários em situação de desespero ou mesmo já de ruína irreversível. Estas discussões e, sobretudo, estas decisões e medidas concretas deviam ter tido lugar o ano passado, quando os problemas eram evidentes e podiam ser enfrentados rapidamente. Assim tivesse havido vontade política para aprovar, nessa altura, as propostas do PCP. Mas não. A resposta foi tardia e insuficiente, os problemas foram-se agravando e avolumando. Mais uma vez queremos daqui alertar para a inaceitável situação que a imensa maioria destas empresas está a viver, em que os apoios não chegam ao terreno, em que as linhas de apoio são enredadas numa complicação burocrática, numa falta de informação e até de financiamento, levando ao seu encerramento antecipado. O próprio regime de apoios a que se refere a proposta de lei agora em debate, isto é, o programa a apoiar nas suas várias vertentes, tem um enquadramento legal, nomeadamente a portaria 261/2020 na sua redação atual, que tem de ser revisto e alterado o quanto antes. A lei em vigor determina que todas as empresas que se encontrassem constituídas a 1 de março de 2020 podem ter acesso aos apoios públicos, não sendo admissíveis discriminações em razão da forma jurídica da entidade empresarial ou da forma legal adotada para a sua contabilidade. A lei em vigor determina que, mesmo em situação de incumprimento perante a Segurança Social ou a AAT, para obrigações contributivas vencidas após março de 2020, é garantido acesso ao financiamento sob condição de adesão subsequente a plano prestacional. Ora, se é isto que a lei em vigor determina, então o Governo não pode desrespeitar a lei e impondo restrições abusivas no acesso aos apoios, porque é isso que está na portaria de regulamentação. Essa regulamentação tem de ser alterada e, mais ainda, tem de ser alterada a prática, a atuação do Governo neste processo, para que seja, de uma vez por todas, de uma forma rápida e efetiva, assegurado o apoio às empresas que dele precisam. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o PCP não irá certamente colocar entraves à aprovação dos mecanismos necessários, neste caso ao nível do tratamento de dados, para concretizar as medidas de apoio às empresas. O PCP apresenta uma proposta concreta, respeitante à proposta de lei do Governo, para garantir que são incluídos neste regime de apoio todos os contratos de arrendamento, incluindo os mais antigos. Caso contrário, estariam a ser excluídos milhares de estabelecimentos em que esse contrato, por ser mais antigo, não foi comunicado à AT, mas que a AT conhece por via do chamado modelo 44 de declaração anual. Por outro lado, não queremos deixar de sublinhar que as medidas aprovadas para concretizar apoios têm de servir para isso mesmo, especificamente para concretizar apoios, não para aproveitar os processos com outros objetivos. Os pedidos de apoio, motivados pelas situações dramáticas em que se encontram os pequenos empresários, não podem ser usados contra estes. Ainda nos lembramos das situações em que empresários pediam a devolução do pagamento especial por conta e tinham como resposta uma inspeção das finanças. É indispensável que sejam aprovadas as medidas adequadas, não para agravar ou complicar, mas para responder de forma concreta e efetiva e rápida aos problemas das empresas. É esse o sentido da proposta e da intervenção do PCP, mas haja também a vontade política do Governo para que a prática seja coerente nesta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E pelo CDS-PP tem a palavra a Sra. Deputada Cília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Eu acho que temos que iniciar este debate e o debate desta proposta de lei com duas palavras, tempo e preparação, porque foi precisamente aquilo que faltou nesta iniciativa. E não deixa de ser uma grande ironia nestes últimos dias em que tanto temos discutido se é ou não preciso um plano para o desconfinamento, se é ou não preciso preparar as coisas. A discussão surge, senhoras e senhores deputados, porque de facto também era preciso um plano para a eventualidade de ser preciso um novo confinamento. E aquilo que nós temos vindo a perceber é que este plano pura e simplesmente não existia. E não existia de tal maneira que nós estamos hoje, depois de mais de um mês de confinamento, a discutir a maneira de um plano de apoio às rendas, um plano que já foi anunciado no ano passado e que já podia ter sido acautelado no orçamento e na letra do orçamento do ano passado, a discutir em que moldes é que os serviços do Estado podem ter acesso à informação da administração tributária para comprovarem aquilo que as pessoas que pedem apoio lá dizem. E, portanto, esta é uma primeira objeção de princípio, é que isto, vamos chamar as coisas pelos nomes, isto vem tarde e a más horas. E isso significa que há muita gente que está a passar por graves dificuldades porque as coisas não chegam a tempo. Isto dito, indo ao sumo da proposta de lei, porque em boa verdade o que nós estamos aqui a discutir hoje não é o programa a apoiar, nem é o programa a apoiar rendas, é no programa a apoiar rendas a possibilidade que têm os serviços do Estado de irem à base de dados da administração tributária buscar informações. Eu gostava de deixar uma coisa clara. A administração tributária tem neste momento uma base de dados que, do nosso ponto de vista, pode até já ser considerada excessiva. Tem um manancial enorme de informação sobre pessoas e empresas e não está satisfeita, porque cada vez pede mais e mais e mais. Aquilo que nós entendemos é o seguinte: a situação é excepcional e, portanto, nós não estamos aqui para obstaculizar nem para atrapalhar e, portanto, não votaremos contra esta iniciativa. Agora, é preciso perceber que isto é completamente excepcional. Não pode fazer escola esta ideia de que qualquer serviço do Estado que assim queira, primeiro, parte de uma lógica de desconfiança em relação aos valores que as pessoas declaram e depois vai à administração tributária e vai lá consultar. Isto tem que ser absolutamente excepcional e apenas aceitável por causa desta questão de tempo. E, portanto, aquilo que o CDS apresentou foi uma proposta, e que esperamos possa ser vir aprovada, foi uma proposta dizendo os serviços não vão consultar livremente esta base de dados, têm uma confirmação ou uma resposta negativa da administração tributária e alteramos a nossa proposta de maneira a que, no caso de haver um engano no valor da renda, que isso não possa significar mais uma espera para as pessoas e, portanto, aquilo que nós queremos é que isto seja célere e seja rápido, mas não seja uma via verde para todos os serviços do Estado terem acesso a toda a informação e que é a informação muito pessoal sobre as pessoas. Da mesma forma, voltamos também numa alteração à nossa proposta a recolocar o número 2, por termos percebido que ele era relevante para as pessoas coletivas e votaremos também a favor da proposta do PCP. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Costa, pelo PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. As políticas públicas estão simultaneamente a responder a 3 emergências: a sanitária, a social e hoje batemos neste plenário a emergência económica. Economia e saúde são conceitos compatíveis e sem resolvermos o problema sanitário não recuperamos a economia. Tudo o resto são falsas promessas de ilusão. A situação de saúde pública e a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal têm óbvias consequências económicas e sociais. Compete dessa forma aos poderes públicos mitigarem os efeitos desse impacto, compreendendo que o ótimo é inimigo do bom e que vão sempre existir consequências desta crise. A quebra estimada do PIB em 2020 foi cerca de 15 mil milhões de euros. Os apoios nesse ano somaram mais de 22,9 mil milhões de euros, dos quais mais de 3 mil milhões de euros foram a fundo perdido. Desde muito cedo, o Governo e a Assembleia da República tudo o que fizeram para que os apoios chegassem à economia e às famílias. E estamos bem em qualquer comparação internacional. O comportamento da nossa economia no ano 2020, com uma quebra de produto inferior ao previsto pelas instituições internacionais, demonstra a resiliência das nossas empresas e da economia. E em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queríamos dar uma palavra de incentivo e compreensão para os setores mais afetados pela crise, como a restauração, a hotelaria, o comércio, entre outros setores. As micro e pequenas empresas são um sítio fundamental da nossa economia e merecem a nossa melhor atenção. Temos de colocar apoios na economia para garantir a sobrevivência das empresas, a manutenção do emprego e impedir as graves consequências económicas e sociais. Esta crise também é multiplicadora das desigualdades, desigualdades que temos de combater. É essa a nossa obrigação. Esses apoios económicos e sociais, conforme já foi sublinhado pelo Governo, devem ser feitos custo custar e vão continuar a chegar às famílias e às empresas. A nível de apoios, e segundo os dados tornados públicos, estamos a falar de cerca de 2 mil milhões de euros.